Perspectivas.
Olá, está começando mais um podcast Perspectivas. Eu sou a Pamela Celina, da CBN Amazônia Rio Branco, e hoje nós vamos falar sobre a importância do planejamento familiar. O mês de maio tem diversas datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia da Família. Maio também é considerado o mês das mães. O Dia Internacional da Família é comemorado no dia 15 de maio, e ao pensar em família, é importante debater questões sociais que envolvem esse grupo. O Brasil, desde 1998, possui medidas que auxiliam no planejamento familiar. Já em 2007, foi criada a Política Nacional de Planejamento Familiar, que, entre as diversas medidas, expandiu as ações educativas sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva. Em 2009, o Ministério da Saúde reforçou a política de planejamento e ampliou o acesso a métodos contraceptivos. Falar de planejamento familiar envolve o olhar social, entender realidades e como funciona o acesso a uma política como essa. E para falar sobre um assunto tão importante, hoje recebemos a doutora Tatiana Carla, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Acre. Bem-vinda, doutora Tatiana.
Obrigada, Pamela. É um prazer ter sido convidada aqui para vocês para falar desse tema tão importante e que influencia tanto as mulheres brasileiras.
Eu já começo perguntando o que é o planejamento familiar.
Certo. O planejamento familiar, ele consiste em métodos contraceptivos, em que você pode determinar, né, tanto a contracepção quanto também a concepção, né? Ele também se refere à questão de congelamento dos óvulos, fertilizados ou não. Envolve esse tipo de método de planejamento para sua família. Como o próprio termo diz, né? Ele traça um plano para sua família, se você pretende aumentá-la ou restringir a quantidade de membros. Considerando que a mulher é a pessoa que vai fazer essa reprodução, né? Ela carrega o bebê por 9 meses. Existem os métodos contraceptivos que vêm sendo controlados. Por exemplo, assim, existe uma legislação, ela já está há 25 anos em vigência, né? É uma lei muito antiga que traz algumas situações um pouco, vamos dizer assim, machistas, porque ela traz um controle muito grande em relação ao corpo da mulher, não dá muita liberdade para o planejamento familiar dela, colocando algumas restrições nesse planejamento e nesses métodos contraceptivos, por exemplo, né? Em que, por exemplo, a laqueadura, ela acaba sendo um pouco restrita, colocando, por exemplo, a uma condicionante como a autorização do seu companheiro, uma idade mínima, uma quantidade de filhos mínimo. Então, existe uma certa vedação que restringe bastante a esse proceder, né, do seu próprio corpo. Essa esterilização voluntária, ela traz certas condicionantes na legislação. Aí, o que acontece? Acontece que as mulheres só acabam passando por essa esterilização voluntária se ela estiver obedecendo a todos esses rigorosos critérios legislativos. E sem deixar isso a cargo dela mesma ou do seu médico, né, assistente. Que é muito triste, infelizmente.
Pouco. Essa era uma pergunta que eu faria um pouco mais adiante, mas essa lei, a Lei número 9.263, de 12 de janeiro de 1996, é o ano até que eu nasci, a lei ela é um pouco mais velha do que eu, e aproveitando o gancho, pode explicar um pouco mais sobre a lei? Eu li que ela regulamenta alguns acessos e direitos ao planejamento familiar e estabelece também penalidades, como por exemplo, e eu vou dar uma colada e ler agora o texto da lei para me ajudar um pouco. O parágrafo único estabelece que as unidades de saúde de qualquer nível devem garantir em toda a sua rede de serviços no que se refere à atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde em todos os seus ciclos vitais, que inclua como atividades básicas, entre outras, a assistência à concepção e contracepção, o atendimento pré-natal, a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis e o controle e a prevenção dos cânceres cervicuterino, de mama, de próstata e de pênis. Então, como essa lei, teoricamente, deveria funcionar?
Então, ela traz, por exemplo, uma vedação ou instigação, né, individual ou coletiva à prática de uma esterilização cirúrgica. Então, ela impede de haver essa instigação de esterilização, que é uma coisa assim bem arcaica, né? Ela traz esse impedimento, né? Enfim, não traz, por exemplo, o que, que acontece? A esterilização através da laqueadura, ela não é muito recomendada, mas isso não no âmbito legislativo, isso mais assim a nível da medicina mesmo. Por quê? Porque a mulher, ela, quando ela faz laqueadura, ela se submete a situações que é uma cirurgia, né? Então ela fica à mercê de algumas situações que podem ocorrer, situações adversas que podem vir a ocorrer. Toda cirurgia possui um risco em si. E a vasectomia, por exemplo, ela já não traz tantas implicações quanto a laqueadura. É um tipo de esterilização que o homem sai no mesmo dia,
é,
né?
É uma cirurgia, um procedimento menos traumático, não
muito
é?
Muito menos invasivo e não traz nenhuma desvantagem na atividade de ereção, não traz nenhum problema. É uma esterilização cirúrgica sem grandes consequências. O problema de complicação é mínimo, né? Então, os riscos são muito baixos. Só que, como tem essa vedação legal, fica até impossibilitado do próprio poder público fazer qualquer tipo de atividade de incitação a esse tipo de método contraceptivo ao invés da laqueadura, né? E já existe também esse estigma, esse um pouco de machismo, né, do homem procurar esse tipo de atividade, né, de método. Então existe essa resistência cultural, né, digamos assim, o que acaba sobrando para a mulher realizar, né? E mesmo assim existe uma certa resistência também por parte dos médicos, porque, como eu disse, existem várias situações aí no campo da medicina, né, que podem causar até óbito da mulher, né, numa laqueadura, porque é um risco que existe. Então, mas assim, de qualquer forma, é a vida e a saúde dela que ela tá colocando. E quem prescreve ou não, na verdade, hoje é a lei que determina que ela tem que ter no mínimo 25 anos e que ela tem que ter 2 filhos para fazer esse planejamento. Então, assim, se a mulher nunca quiser ter filho, ela não pode se submeter a uma cirurgia dessa, o que é um contrassenso, né?
A laqueadura é uma cirurgia de corte e amarração das tubas uterinas, também conhecidas como trompas. É um procedimento que tem como objetivo a esterilização, ou seja, a mulher que realiza o procedimento não poderá mais engravidar. Já a vasectomia também é um procedimento de esterilização que impede o homem de ter filhos. A vasectomia é um procedimento mais simples e menos invasivo do que a laqueadura. E no caso da laqueadura, ainda tem a questão de precisar da assinatura do companheiro para poder realizar o procedimento, certo?
Precisa, e tem que ser por escrito a assinatura, o consentimento do marido, né? E ou do cônjuge, ou do companheiro, ou, enfim, do seu companheiro, precisa. E tanto do homem quanto da mulher, né? A mulher precisa da autorização do homem e o homem precisa da autorização por escrito da mulher. O que a gente entende, assim, que, infelizmente, a lei, ela é um retrocesso aí, né? Ela traz uma, apesar dela ser antiga já, né? Eu falei 25 anos, na verdade são 26 já, né? Que agora ela é de janeiro, essa lei, então já tem 26 anos. Então é uma lei muito antiga, ela precisa ser atualizada. Só que assim, nós vimos também que agora no mês de março de 2022, na Câmara passou um projeto de lei, é o projeto de lei, acho que é de 2014, deixa eu pegar aqui, é um projeto de lei que traz alteração e reduz reduz essa idade para 21 anos. Mas ainda assim, esse projeto de lei, ele ainda assim traz uma... Assim, ele elimina essa obrigatoriedade, né, de autorização do marido, né? Mas ela ainda assim, ela condiciona você ter o mínimo de idade, né, de 21 anos. Sendo que a partir dos 18 anos você pode votar, você pode dirigir.
Mas não tem domínio sobre o próprio corpo.
Então, assim, infelizmente a gente se depara com uma legislação ainda muito patriarcal, muito ainda... É projeto de lei que está no Senado agora, ele está no Senado agora, ele já passou pela Câmara esse projeto de lei e ele está agora para aprovação no Senado. Então, a gente não tem ainda a possibilidade de conseguir fazer essa laqueadura sem autorização expressa do marido, né? A gente ainda não tem isso, infelizmente.
O projeto de lei que a doutora Tatiana está citando é o projeto de lei número 7.364 de 2014. Ele é de autoria da deputada federal Carmen Zanotto e atualmente, no mês em que este episódio está sendo gravado, ou seja, em maio de 2022, o projeto está aguardando votação e aprovação no Senado Federal. O projeto de lei propõe reduzir para 21 anos a idade mínima para realizar a laqueadura e retira a obrigatoriedade da permissão do marido, ou seja, revoga o consentimento expresso do cônjuge para a esterilização voluntária. E com relação a penalidades, eu vi que a lei em questão que a gente está falando, a de 96, ela tem algumas penalidades. Em que situação essas penalidades são aplicadas?
Olha, a penalidade que se impõe é porque, assim, provavelmente o médico vai sofrer... Então, o médico também ele se sente... Como é que ele diz assim? Coagido, né? Porque se é vedada a esterilização cirúrgica, nesses casos, né? Ele pode responder por não só perante o CRM, né? Como ele também pode vir a responder, de repente, um marido aí que não gostou da situação, né? Vira processar esse médico. Então, é bem complicada a situação do médico nesse sistema, né?
Sim.
Muito complicado.
Acaba restringindo não só a mulher, mas quem vai realizar também o procedimento.
Exatamente, porque às vezes o médico verifica uma vantagem muito grande em razão da situação clínica, né? E da paciente. E aí ele se vê diante de uma legislação que lhe impõe muitas restrições, né? Ó, nós tivemos recentemente... aqui no estado do Acre, uma mulher que tinha 10 filhos, né? E ela tinha problemas cognitivos, né? Ela tinha uma deficiência, não me recordo agora qual, mas ela tinha uma deficiência cognitiva. E ela precisou ingressar judicialmente, através da Defensoria Pública, e assim, para poder conseguir ter acesso a essa laqueadura, né? Uma situação assim... bem periclitante, né? É lógico que ela precisava dessa laqueadura, ela não tinha nem capacidade mental, né? De dela mesma poder se cuidar, imagina, de filhos, né? Então,
e
é uma situação
ainda
complicada.
Né?
Sim, não tem uma desburocratização, sabe? Infelizmente. Então, a gente precisaria de alguma coisa assim. E outra, eles são submetidos a cursos também, sabe? É bem, bem complicado, bem... burocrático, sabe, Pamela? Nós tivemos também um outro caso de uma mãe que também foi entrevistada, acho que pela própria CBN, em que ela teve 3 filhos, todos autistas, e ela queria fazer uma laqueadura e demorou tanto que ela acabou tendo 4º nesse processo. Ela ficou 4 anos.
Eu cheguei a ver. Ela tinha toda a documentação necessária para realizar o procedimento, incluindo a autorização por escrito do marido dela. Ela participou, inclusive, de um programa da CBN e ela precisou entrar na justiça com um processo para conseguir a laqueadura dela. A Regina Amélia participou de uma audiência pública e, Nele, ela contou um pouco como foi a sua jornada de quase 5 anos tentando obter o direito de fazer laqueadura. Ela teve que entrar com uma ação na justiça para conseguir o direito ao procedimento.
E foi negado, tá? Em primeira instância, ela precisou recorrer. E no dia da mulher, eu nunca vou esquecer isso, no dia da mulher foi negada a cirurgia para ela.
Eu tenho uma dúvida agora, doutora, relacionada a acesso. É mais fácil quem tem dinheiro, classe alta, classe média, ter acesso ao planejamento familiar ao invés de quem está em vulnerabilidade econômica?
Olha, nesse aspecto, eu entendo assim que para nós, mulheres, é um pouco democrático o negócio. A mulher... mesmo com dinheiro, mesmo de classe média ou classe média alta, encontra dificuldades. Por exemplo, existem planos de saúde que já foram processados por ter solicitado autorização do marido para a mulher poder colocar um DIU. Um DIU, não estou falando nem laqueadura, estou falando de um DIU. Então, assim, todas nós estamos enfrentando o mesmo problema. Mas, assim, claro que você não tendo condições econômicas, a situação fica um pouco pior, porque ou você se submete a um DIU do SUS, que, inobstante, não tenha tanta implicação burocrática em relação à anuência do marido, você tem um DIU de cobre, você tem um DIU que não é o melhor DIU, vamos dizer assim, que traz muitas implicações, a maioria das mulheres não se acostuma, o organismo repele. E ainda tem gente que enche a boca para dizer que as mulheres fazem um monte de filho porque querem receber Bolsa Família.
É um discurso bem problemático. Normalmente a pessoa está em vulnerabilidade, né? E tenta conseguir via SUS o procedimento e não consegue. Como exemplo que já foi falado da mulher com 10 filhos.
Sim. São pessoas que estão tentando, né? Elas estão tentando, elas estão procurando o sistema de saúde e elas não estão encontrando o acolhimento, elas não estão encontrando... porque, assim, tudo passa pelo planejamento familiar. Eu acho, assim, que já é cientificamente provado, né? Que quando você consegue planejar, né, o crescimento da sua família, quando você consegue planejar a quantidade de membros da sua família, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Uma maior qualidade de vida você proporciona não só a você mesmo, como aos seus filhos, né? Mas, assim, infelizmente, o que a gente vê é uma burocratização da situação, uma dificuldade no acesso, né? Não é nada democrático e também não é nada, vamos dizer assim, acessível às populações mais carentes, né? Então, infelizmente, nós estamos, assim, numa situação... Não adianta ficar criando bolsa, 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 isso, bolsa, aquilo, e não permitir que a mulher consiga planejar. Afinal de contas, a gente sabe que a maioria das mulheres são arrimos de família, elas estão ali trabalhando, cuidando de filhos e tal, e a situação dela ter filho ali limita muito. A gente tem muita dificuldade com creche, dificuldade com escolas, e a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres que têm mais de um filho, né? Então, existem pesquisas para demonstrar que é um limitador, né, de melhoria na sua condição econômica e financeira, a quantidade de filhos, né? E a gente só vai conseguir um país melhor quando a gente tornar esse planejamento familiar democrático, acessível e menos, como é que eu posso dizer, hipócrita, né? Porque, por exemplo, assim, existem pessoas que não têm condições econômicas e que têm dificuldade de ter filhos e não têm acesso a essa questão da fertilização in vitro, não têm acesso a esse tipo de não tem esse fomento, né, também. E como se pobre não pudesse ter dificuldades, né, em engravidar. Enfim, então existem muitos estigmas, existem muitos paradigmas, né, equivocados em relação às essa questão do planejamento familiar, que precisam ser melhor conversados. Existe uma questão médica também, que eu super compreendo. A mulher com muitas cesarianas, ela acaba criando uma aderência, que é muito complicado você submetê-la a uma laqueadura, você traz um risco à mulher. Temos a cultura machista do patriarcado, que tem esse problema com a vasectomia, que eles não se sentem à vontade em realizar. Malemar, eles realizam a higienização, malemar realizam a atividade de fazer o preventivo, né? Tanto que a gente vive trabalhando no Novembro Azul e tal. E ainda assim, imagina a vasectomia, então, né? Então, são culturas que a gente precisa mudar, desenvolver, só assim para a gente conseguir um país melhor.
E quais políticas públicas podem ser pensadas para que o planejamento familiar chegue em quem ele tem que chegar?
Seja democrático mesmo, né? Pamela, eu acho assim, a educação é tudo. Sabe? Educação é tudo, a gente precisa educar os nossos médicos, a gente tem que começar assim, às vezes a gente acha que as coisas têm que ser de baixo para cima, não pode ser de cima para baixo, mas nesse caso da educação tem que ser de cima para baixo, porque se você não tem um médico que entenda essa problemática, essa problematização do planejamento familiar, você não vai ter também a humanização dele para entender aquela situação daquela mãezinha ou daquele paizinho que está chegando ali. Ele não vai entender todo o contexto social que o Brasil está inserido. Então, infelizmente, existem profissionais que estão numa bolha, enfermeiros, médicos, né? Então, a gente precisa, a primeira coisa é educar os nossos profissionais. E aí, depois disso, alterar essas legislações, sabe? Depois disso, não, paralelamente, né? Tem que ser um conjunto de ações. Nós precisamos também de legislações que tragam a possibilidade da mulher acima de 18 anos dispor do seu próprio corpo, seja ela com filho, sem filho, do jeito que ela quiser. Desde que, claro, exista uma anuência do médico assistente, ela tem que ter, sim, acesso a esse tipo de procedimento. Se não for inviável a situação médica dela, a situação clínica que ela está apresentando, eu entendo, sim, que ela tem que ter esse acesso. E depois é fomentar, através de políticas públicas de conscientização, né? Depois que alterar essa lei, né? Trazer uma conscientização dos homens da importância de realizar a vasectomia a ele, não aguardar a mulher fazer a laqueadura, das complicações que são bem diminutas, demonstrar que para ele é muito melhor o pós-operatório, enfim. Trazer essa educação mesmo, sabe, Pamela? Eu acho importante isso, muito importante.
Na pesquisa que eu fiz para estudar sobre o assunto, eu encontrei um material que falava sobre a Política Nacional de Planejamento Familiar. E uma das ações que foi executada dentro dessa política foi a educação sexual. A doutora citou a importância da educação, mas fazendo um recorte mais específico, qual a importância da educação sexual e contraceptiva para o planejamento familiar?
Nossa, acho que é o coração do planejamento familiar, Pamela. Porque, assim, a gente se depara com crianças, por exemplo, adolescentes, né, no caso, que não conhecem o seu próprio corpo, não usam absorvente ao contrário, sabe? Então, a gente presume que a internet está aí, a televisão está aí, já aprende tudo, e não é assim. Né? Nós precisamos realmente romper esse preconceito horroroso que nós temos em relação à educação sexual e biológica mesmo, para a professora poder tratar sobre menstruação, tratar sobre a sexualização, tratar sobre esses temas que viraram tabus, né? As pessoas distorceram a situação, entendendo que isso sexualizaria as crianças, quando, na verdade, é justamente o contrário. É para a criança saber o que é que pode, o que é que não pode, o que é que é correto dentro do seu corpo, o toque que é correto, o toque que é incorreto, o que é certo, o que é errado. A criança só vai saber quando se falar sobre isso, né? Não é colocando o elefante dentro do armário, que ele vai crescer e vai ficar incômodo e uma hora ele vai sair, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa tratar desses assuntos sensíveis que ninguém quer falar sobre. Inclusive, parabéns por estar abordando um tema tão importante quanto este. E peço para que você chame outros profissionais também e volte a falar sobre isso, profissionais da educação, profissionais da medicina, para demonstrar o quão importante é estarmos falando com as nossas crianças sobre sexualidade, sobre reprodução, sobre sexo, sobre planejamento familiar, enfim, tudo isso tem que vir lá da escola mesmo, é por ali que a gente começa. Se a gente trabalha com as crianças sobre regras, né, de trânsito, por que que a gente não vai falar sobre as regras do sexo também? Tudo vai fazer parte da vida delas, né? Elas vão ter isso, né? Elas não vão ser celibatárias.
Sim.
Então, a gente precisa tratar sobre isso.
E acaba sendo uma cadeia. Por exemplo, tem aula de educação sexual e contraceptiva que vai servir para o planejamento familiar, para entender não só o que você quer, mas quais são os seus direitos referentes à temática.
Exatamente. E vai prevenir doenças, vai não só a questão do planejamento, né? Mas também a questão do uso da camisinha. Tem muita gente que acha que o sexo oral, por exemplo, não transmite doença, né? Acha que basta usar a camisinha. Então, tem coisas que precisam ser faladas, né? Senão você não evita de verdade, não tem efetividade. Então, o planejamento familiar, ele precisa sim ser tratado dentro das escolas através dessa temática da sexualidade, e é importantíssimo isso, sem essa conotação pejorativa que as pessoas andam dando, não é por aí. Ninguém quer erotizar nossas crianças, a gente quer educar.
Educação, ela muda vidas de verdade. Eu quero agradecer, doutora Tatiana, por participar deste episódio. Foi uma conversa muito boa. Eu aprendi bastante e espero que nos próximos programas da casa a doutora possa participar e trazer mais reflexões sobre essa temática tão importante.
Eu que agradeço, Pamela. Muito obrigada e parabéns novamente.
Lembrando que assuntos como este são importantes para entender quais políticas públicas estão disponíveis para nós, cidadãos. Como dialogamos neste episódio, planejamento familiar é um assunto que envolve diversas esferas sociais, econômicas e até mesmo culturais. Por isso, políticas públicas são essenciais e extremamente necessárias. Chegou ao fim mais um episódio do podcast Perspectivas. Eu sou a Pamela Celina, da CBN Amazônia Rio Branco, e até o próximo encontro.